Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo os crimes contra crianças e adolescentes cometidos por meio da internet, com os deputados Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e Rafael Mota, do PROS, do Rio Grande do Norte. Deputados, vocês já entraram em contato com os provedores? Como é que está essa reação? Porque, em geral, os provedores e essas redes sociais, elas têm um certo limite, assim, bem grande para colaborar com a justiça. As pessoas se queixam que só com liminares conseguem informações. Como é que tem sido a relação da CPI com os provedores?
Olha, nós estivemos, inclusive, já convocamos algumas audiências públicas, onde participaram, por exemplo, Google, participou também Facebook. Existem algumas preocupações que nós vimos através daquela CPI. Por exemplo, Facebook só vai retirar um determinado perfil que seja fake, que seja de uma pessoa que não tem idade suficiente para ter perfil no Facebook, se houver uma denúncia. Existem programas como, por exemplo, o Foro ID, que identifica realmente imagens de pedofilia, que é um programa, inclusive, que está disponível a todos os provedores. Existe também o NICMEC, que é uma organização internacional que trata sobre estar realmente vigilante sobre a temática da pedofilia na internet. Mas, infelizmente, o que nós vimos naquela audiência pública é que não existe uma preocupação, diria assim, primordial nesse quesito. Não existe nenhum tipo de fiscalização diretamente nessa questão. Por exemplo, se você entrar no YouTube e colocar palavras, dirias assim, como por exemplo, menores de idade dançando, você vai ter imagens disponíveis e vídeos disponíveis nessa temática. E isso, muitas das vezes, o YouTube se deixa completamente... E lá estão lá, por exemplo, há 1, 2, 3 anos, esse tipo de vídeo. E os comentários são os mais absurdos possíveis. São pessoas adultas, realmente, utilizando palavras de baixo calão, pedindo o telefone dessas pessoas. Existem canais, inclusive, com mais de 5 mil inscritos, que tratam só sobre essa temática. E nós questionamos a Google, que é a detentora do canal do YouTube. E, infelizmente, houve o que se foi dito é que realmente só através de liminar, que haveria toda uma questão burocrática para poder fazer a retirada desses vídeos. E, assim, a nossa CPI está aqui para isso. A gente precisa de explicações. Por que essas plataformas não têm essa preocupação apenas com denúncia realmente para poder estar retirando esses perfis ou então essas imagens do ar? E isso é a SaferNet, que inclusive também foi convocada também para poder nos auxiliar, que é um canal de comunicação. Inclusive, eu acho que esse programa também serve para isso, que aqueles que vejam realmente imagens que não são, diria, condizente com o meio da internet, possa fazer denúncia através do SaferNet, onde vai ter um canal de comunicação, e a partir daí essa organização vai tomar os cuidados realmente para poder estar entrando em contato com essas empresas para poder retirar esses perfis, essas imagens.
Pois é, deputada Mariana, como é que a senhora vê essa questão? Porque aí esbarra nessa questão da liberdade de expressão. Agora, como disse o deputado, é crime.
Exatamente.
Vocês pretendem lidar com isso?
Até ano passado não existia nada de legislação que regularizasse a internet. E foi discutido aqui por mais de 2 mil pessoas dentro desta casa legislativa a questão do marco civil da internet. E quando ele foi sancionado, muita gente criticou porque ele vinha de uma forma de censura. E até mesmo no depoimento que a gente escutou dessas empresas que vieram, como o Google, como o deputado Rafael deu exemplo, eles falam da dificuldade que eles têm porque tem que ter uma legislação. Antes, qualquer pessoa podia banir qualquer coisa que achasse que fosse inconveniente. E não havia um parâmetro e não tem como você saber, porque às vezes o que pode ser uma crítica para uma pessoa pode ser uma ofensa para outra, pode levar até a pessoa a se suicidar. Eu tenho casos, até mesmo no meu estado de Rondônia, de um caso de uma menina que acabou sendo morta num ponto de ônibus pelo ex-namorado, por ela ter difamado ele nas redes sociais. Então são casos que a gente não imagina a gravidade que a internet pode levar. Não é censurar e acabar com a liberdade de expressão na internet, mas é como se a internet fosse realmente um mundo sem leis, sem pessoas para gerir ali do que se pode e do que não é. Até mesmo pessoas se preocupam pelo fato político, e nós sermos políticos e estar legislando sobre esse assunto, mas não é só apenas os fatos políticos. Essa relação até mesmo de oposição, de base que acontece nas redes, é tão mínimo perto das gravidades que acontece dentro da rede social, que a gente tem que se preocupar mesmo com esse mundo obscuro que a gente não enxerga. E quando a gente recebeu as empresas, eles falam das campanhas que eles fazem, e até mesmo o que eles mais motivam é a questão da educação básica, começar a discutir seu comportamento na vida real tem que ser seu comportamento também na internet. É isso que a gente precisa levar dentro das escolas para as pessoas saberem a importância.
Era isso que eu ia perguntar. Como é que É possível preparar na escola a criança para enfrentar esse universo?
Sem dúvida, é muito possível, mas falta as pessoas entenderem a importância disso e principalmente o sistema educacional ver que aquilo ali da vida real é o mesmo comportamento que você tem que ter nas redes sociais. Hoje a rede social, você usa ela de todas as formas, você usa para o comércio, você acaba até mesmo tendo mais oportunidade de compras.
Para a própria educação realmente,
sem dúvida.
Informação, garantir informação.
Eu tenho professores até mesmo na sala de aula, quando eu estava na faculdade ainda, que falava assim, olha, eu estou aqui dando aula, mas eu sei que vocês estão aí com o smartphone, qualquer coisa que eu falar errado, vocês já digitaram na internet, já descobriram a resposta e às vezes conseguem estar muito mais avançado. Então a gente tem que colocar que a internet é como se fosse uma parte do nosso dia a dia, a gente não vive mais sem ele. Hoje as pessoas não saem mais de casa sem o telefone, você esqueceu o telefone, tem até pessoas que dizem assim, ah, meu coração acelerou porque achei que tinha perdido, porque os dados das pessoas, a vida das pessoas estão ali no celular, suas anotações. Hoje ninguém mais anda com agenda, a agenda de telefone está no celular, as suas agendas de anotações, as suas reuniões. Então fica tudo ali, você vive dependente dessa questão das redes sociais. Então a gente precisa, sem dúvida, fazer com que essa educação básica comece desde cedo, ensinando a importância de um bom comportamento dentro das redes. Até mesmo recentemente a gente teve um caso de uma apresentadora de um programa de televisão que sofreu racismo na internet. Isso tudo vem...
que também estão sendo
muito
sendo
forte, muito forte.
Como relator, o senhor pretende colocar alguma coisa nesse sentido e com que idade deve começar? Porque as crianças hoje em dia quase que ganham um smartphone ao nascer.
A subrelatoria é muito importante. Nós estamos discutindo com o relator Espiridão Amin, a nossa presidente Mariana Carvalho também está nos dando toda a liberdade nessa subrelatoria. Importante relatar que a nossa CPI é a partidária, é uma CPI que tem única e exclusivamente a preocupação com essas quatro subrelatorias, com os crimes de ódio, os crimes de ordem financeira, com os crimes de pedofilia. E o mais importante é regulamentar e dizer mais uma vez que o que é crime na vida real é crime também no meio virtual. Então é importantíssimo. Quem gera essas fotos? Quem foi que realmente criou, fez essa exploração sexual infantil através dessas fotos, dessas imagens? Quem anda divulgando essas fotos e quem são os consumidores dessas fotos e desses vídeos? São três meios. Então, a Mariana muito bem falou, muitas das vezes o Brasil hoje é um gerador realmente de material de pedofilia. Agora, quem está na ponta da linha? São os países desenvolvidos. Então, é uma legislação que eu acho que o Brasil tem que se atualizar um pouco em relação à legislação, mas precisa também estar em contato com as demais organizações e os demais países. Muitas das vezes as fotos geradas aqui são consumidas na Europa, em outros países, e nós não temos muitas das vezes a mesma legislação. Então precisa ter um acordo de cooperação, e eu acho que essa CPI vai gerar, além de tudo, termos de ajustamento de conduta das empresas, que se possam realmente abrir a caixa forte dessas empresas para poder estar discutindo e mostrando quais são as habilidades que essas empresas têm em relação a essa temática. E esse papel está sendo o papel da CPI em discutir, em trazer a sociedade para discutir, gerando audiências públicas, convocando as organizações governamentais, as polícias federais, enfim, é de suma importância para a gente poder estar realmente trazendo um país que a gente merece para as nossas crianças. Caso contrário, a gente vai perder o controle sobre isso, que a internet vai passar a ser um território sem leis.
A gente tem o Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ela recebe denúncias sobre crimes contra jovens e adolescentes também, quase um quarto das denúncias com esse setor são crimes de violência sexual, algumas delas praticadas pela internet. Agora, o Disque 100, eu gostaria de saber se existe uma avaliação, porque as pessoas acham que vai ser mais rápido. Então, eu vou ligar para a ouvidoria, vou denunciar, mas a ouvidoria, ela vai pelo trâmite normal, né? Ela encaminha para as autoridades de cada estado. Quer dizer, funciona esse sistema de denúncia?
Inclusive, nós tivemos inclusive uma audiência pública, onde participou da nossa audiência o senador Magno Malta, que foi presidente da CPI no Senado, que trata sobre pedofilia. E o senador foi muito claro. Olha, o que acontece no Disque 100 é uma ferramenta maravilhosa, de extrema divulgação, é o Disque Direitos Humanos, então é de suma importância. Mas o que acontece? No momento que é identificado o cometimento desse crime, no momento que é identificado realmente que um pedófilo está praticando um ato sexual com a criança, e você liga para o Disque 100, existe uma dificuldade, que eu diria, muito grande, porque é encaminhado, é uma espécie de call center, onde é encaminhado para as diversas varas locais, daquele município, e a partir daí vai gerar diligência. Você nunca espere que, no momento que você liga para o Disque 100, a autoridade policial vai estar em 5, 10 minutos ou meia hora, estando realmente empoderando esse crime. Então, foi relatado, a gente espera que desburocratize realmente o Disque 100, porque é uma das poucas ferramentas que o brasileiro tem conhecimento no que diz respeito ao combate a esses crimes que são de direitos humanos. E o senador Magno Malta foi muito claro nesse aspecto.
Deputada Mariana Carvalho, a gente está vendo que a internet é muito rápida, mas pelo jeito a gente evitar o cometimento de crimes pela internet ou punir esses crimes é um processo lento que a CPI vai tentar acelerar um pouco.
É verdade, ainda mais enquanto a gente está discutindo novas ferramentas, novos meios para esse, a gente pode até falar que a gente não tem ideia da quantidade de dinheiros que envolve hoje. Então a gente está querendo discutir alguma coisa de quando se iniciou a CPI, mas no meio do caminho já tem novos aí, né, sistemas sendo colocados na prática. E eu até mesmo conversando com algumas pessoas sobre isso, a gente não imagina a quantidade de dinheiro que vem sendo envolvido. Até mesmo escutando aqui, a gente queria saber, e eu acho que é um diagnóstico que a gente tem que fazer realmente uma investigação profunda em relação a isso, é para onde vai esse dinheiro? Quem financia esse dinheiro e de que forma que eles estão usando esse dinheiro e quem que é o dono dele? Se é aqui no Brasil, como disse o deputado Rafael, se é no exterior, a gente tem que descobrir quem está financiando. Às vezes a gente pode estar falando aqui de uma das maiores operações financeiras acontecendo hoje no mundo e não conseguimos investigar porque muita gente tem tapado os olhos e não tem conseguido enxergar a realidade desse problema que a sociedade vem enfrentando.
Quando que a CPI começa a apresentar os resultados? Quer dizer, uma CPI recente começou a trabalhar agora, qual o planejamento?
Na verdade, a CPI ela dura 120 dias e após os 120 dias podemos pedir aí mais 60 dias, né, de prorrogação. Isso vamos avaliando conforme o andar, né, da nossa CPI.
Porque parece um poço sem fundo.
Sem dúvida. E cada dia mais a gente se impressiona de como tem notícias, como tem informações.
A dificuldade de rastreio dessas pessoas, você poder realmente... está identificando esse criminoso através do IP, do Internet Protocol, que as polícias têm acesso a esse tipo de ferramenta para poder localizar esses criminosos. Então, só que muitos, assim como é desenvolvido ferramentas para o bem no dia a dia, existem também os hackers que também desenvolvem ferramentas para cada vez mais tornarem-se cada vez mais anônimos na internet. Então, a Deep Web, como foi relatado, a Darknet. Então, é um momento que eu acho que o nosso legislativo está tomando conta disso. A CPI é uma... Eu considero, não por ser participante e ser subrelator, mas eu considero uma das CPIs mais importantes da história dessa casa. Então, é o momento da gente estar realmente com os demais parlamentares prestando esclarecimentos e questionando essas empresas e também a Polícia Federal, que a gente possa... O que é mais importante para nós da CPI é realmente gerar resultados nessa CPI. E nós estamos trabalhando dioturnamente para isso.
Sem dúvida. Até mesmo complementando, vamos estar marcando uma CPI até no Rio Grande do Norte para estar levando essa audiência pública, fazendo diligências, oitivas também, relacionadas a esses crimes de pedofilia lá na cidade de Natal. Então, aproveitando para poder falar que nos casos ou cidades que a gente identificar que tem até um foco maior de casos conhecidos e já realmente aí apurados pela polícia, a gente está levando a CPI. Não apenas ficar aqui, mas também ir para cidades e ver como tem sido da realidade desses casos em cada capital e nos estados também.
Muito obrigada, deputada Mariana Carvalho. Muito obrigada, deputado Rafael Mota. Nós conversamos com a presidente da CPI contra crimes na internet e com o subrelator de crimes contra crianças. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.